para bater um papo sobre esse pleito de 2018, sua votação mais uma vez expressiva aqui na cidade de Frederico Westphalen, também da nossa região. E é sobre isso que eu faço a primeira pergunta, já agradecendo a sua participação, deputado. Mais uma vez o senhor foi um dos mais votados, aliás, foi o mais votado deputado federal aqui na nossa cidade, em Frederico Westphalen, com 2.192 votos. A que o senhor atribui essa votação mais uma vez expressiva aqui na nossa cidade? Bom dia, deputado.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, Rodrigo, eu não tenho outra avaliação a não ser dizer que isso eu devo ao apoio do prefeito José Panosso. Né? Não só do Panosso, de todos os companheiros aí, o Panossinho também, o Fernando Panosso, que sempre foi um grande parceiro meu, né, ao longo de muitos anos. Né? E não só isso, como também o prefeito não me apoia, mas também ele tem uma série de pleitos que a gente procura atender. Né? Então, eu consegui aí já, até agora, nós estamos conseguindo aí mais de 2 milhões de reais e tem mais 2 milhões agora do ginásio para a terceira idade, que é um compromisso que eu assumi com o prefeito para liberar ainda esse ano. Né? Então já são mais de 4 milhões de reais, quase 5 milhões aí que a gente conseguiu nos últimos 2 anos aí para Frederico. E eu quero, com muito orgulho, né, porque isso sempre, o recurso que vai para Frederico na gestão do Panosso é um recurso muito bem aplicado, muito bem empregado, né, para a população. Então, eu estou contente, muito contente com isso, né, e muito grato, quero agradecer de público aí o carinho, né, e a confiança que a população de Frederico Westphalen me trouxe, né, dedicou ao meu mandato, e quero dizer que podem contar comigo em qualquer circunstância nesses próximos 4 anos, sempre ajudando a impulsionar o desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida, né, da comunidade de Frederico, sempre colocando, fazendo o meu melhor aí para fazer Frederico também se desenvolver, uma cidade exemplo aí, né, na nossa região aí do Médio Uruguai, né, para o estado do Rio Grande do Sul é um exemplo, e eu quero continuar essa parceria e cada vez fortalecê-la mais.
Muito bem. É até um exemplo a se citar, deputado, porque o senhor foi um dos candidatos, assim, digamos, de nomes tradicionais aqui na nossa região, que manteve uma votação linear, assim, comparado à última eleição, né? Diferente de outros nomes tradicionais, até mesmo aqui da nossa cidade, de um colégio eleitoral já construído historicamente, que perderam vertiginosamente muitos votos. O que o senhor atribui a isso também, desses nomes tradicionais, não vou citar aqui, mas enfim, nomes tradicionais na política, ter perdido espaço no pleito de 2018?
Olha, eu acho que houve um fenômeno eleitoral que eu não tinha visto ainda. Né? Houve a indignação da população com a política e com os políticos, né? Aí uma coisa generalizada, muita gente não separou o joio do trigo, né? Botou todo mundo no mesmo buraco, né? Vamos dizer assim, no mesmo saco, e cometeu até uma injustiça, né? Porque tem muita gente boa aí, Frederico, em todos os lugares aí, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma bancada de deputados do MDB, do PP, né? Muito qualificada, né? Muito qualificada e séria, né? Fazendo um trabalho sério. Então, eu acho que ocorreram algumas injustiças, mas foi uma manifestação, na verdade, de indignação da população contra toda a situação que o Brasil está vivendo esses anos todos. Né? Nós estamos aí há quase 2 décadas, né, vendo o país se decompor politicamente, a corrupção tomar conta, né, em áreas estratégicas, tirar uma corrupção sistêmica, né, que não tem mais... não tem um lugar do país que não tenha, pelo menos, tentativa de desviar dinheiro público. Isso realmente é uma situação muito constrangedora para quem faz política séria. Né? Mas também, se deixar de fazer, fica pior. Então, acho que as pessoas sérias, mesmo tendo essa manifestação clara de indignação da população, têm que continuar fazendo a política séria, até para servir de exemplo. Porque o novo também, muita gente falava, não, tem que trocar tudo, porque o novo não é garantia de nada, né? A pessoa não conhece a história de vida, não conhece a trajetória de um candidato, por exemplo, ela pode estar, na verdade, elegendo um novo corrupto, né? Um novo, vai ser uma novidade trágica, né? Então, eu acho que tem que conhecer a história de vida das pessoas, né? A caminhada das pessoas e a seriedade com que elas fazem política, né? Isso eu acho que é uma garantia de que nós vamos ter um país melhor, né? A política nacional acho que vai ter uma grande mudança agora, né? Esse segundo turno aponta para isso, né? E eu imagino que no futuro as coisas vão ser melhores, né? A população deixou um recado claro, né? Que não aceita mais enrolação, que cansou das falsas promessas, cansou da falta de ética na política, cansou da corrupção, cansou da falta de segurança pública, né? Da violência. O Brasil é o país que tem o maior número de homicídios do mundo, né? É uma epidemia de violência brutal, acompanhada por uma epidemia de drogas que está devastando a nossa atitude. O país quer de volta, quer ter assegurado valores éticos e morais, valores tradicionais da família. Tudo isso aí é o recado que foi dado nas urnas, né? E que começou a aparecer sem a gente se dar conta da intensidade, começou a aparecer naquele movimento espontâneo de 2013.
Sim.
Né? Uma coisa que me impressionou muito foi a militância espontânea agora nessa eleição. Né? Gente que não era vinculada a partido nenhum, não era vinculada a nada. Né? Na rua, militando, buscando voto, denunciando. Né? Isso eu acho maravilhoso. Né? Eu acho que o país precisava disso, né? A população, já que os políticos não conseguiram dar uma resposta à altura, né? Para isso, a população foi lá e fez a mudança que tinha que fazer.
Muito bem, deputado reeleito Osmar Terra, falando aqui na Comunitária. Muito obrigado pela participação e atenção, deputado. E para fechar, gostaria que o senhor falasse à nossa comunidade quais serão as suas bandeiras para esses próximos 4 anos, também no que diz respeito aqui à nossa região.
Olha, eu tenho duas bandeiras que eu trabalho muito, né? Uma delas é a questão da segurança pública, que é da droga, a epidemia das drogas, de violência, que nós temos que conter, né? Isso é muito importante. Reduzir o consumo de drogas, essa devastação que a droga causa na juventude, né? Eu acho que liberar é muito pior, né? Nós vamos agravar muito a situação, vai ter muito mais jovens viciados e o vício da droga não tem cura, né? A pessoa vai ter que carregar pro resto da vida, fazer um esforço enorme para não usar a droga, né? Isso junto com a epidemia da violência, da criminalidade que está tomando conta do Brasil. Então eu acho que é uma tarefa prioritária mudar a lei, mudar as leis, né, lá no Congresso, e aumentar o rigor. Quem cometer crime violento tem que ficar muito tempo na cadeia, muito tempo na cadeia. Não tem que ter progressão de pena, não tem que ter regime para facilitar a vida de quem comete crime violento, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante e também botar o mais tempo possível na cadeia traficante de drogas, né? E tratar os meninos, né? E garantir tratamento para os meninos dependentes químicos, né? E outra coisa que é o desenvolvimento da nossa região. Acho que nós vivemos aí no Noroeste, Médio Uruguai, toda essa bacia do Rio Uruguai é uma região muito que empobreceu com o tempo. Não é o caso de Frederico, não é o caso de alguns municípios, né? Santa Rosa, enfim, são municípios que ainda sobreviveram bem, conseguem manter um bom nível de desenvolvimento, uma taxa de desenvolvimento. Mas esses municípios são exceção. A maioria desses pequenos municípios da nossa região diminuíram de tamanho, empobreceram. Aliás, é importante citar o excelente trabalho feito em Palmitinho também, né, pelo Lisca, Panosso lá, que fez uma revolução naquele município lá. Então, são algumas exceções. Mas tem a maioria dos municípios diminui a população, inclusive. É a única região do Brasil que diminuiu a população, né? Então nós temos que mudar isso aí. Nós temos que mudar, nós temos que ter um incentivo especial para essa faixa aí da população, para essa nossa região, essa faixa de território nossa aí, para que as empresas se instalem aí. Eu tenho um projeto que é o Fundo Constitucional Especial da Bacia do Rio Uruguai, para as empresas que quiserem se instalar na nossa região tenham um tratamento diferenciado, né? Pagar menos juros para financiamento no BNDES, ter mais prazo para pagar, enfim. São duas coisas que eu pretendo trabalhar. E a terceira coisa, para não deixar, que é a saúde, né, que é uma área que eu trabalho, mas principalmente o desenvolvimento infantil, a primeira infância, que é uma prioridade que eu sempre tive e quero continuar tendo. Então é isso. Agradeço muito aí o espaço, Rodrigo. Me coloco sempre à disposição de vocês aí. Muito obrigado.
Ok, grande abraço, deputado.